Isto a dois é mais fácil, ou não? Vocês ainda não tinham vindo sozinhas?
Não, nem vindo, né?
Exato, não tinham vindo. Foi a primeira vez na academia?
Ah, não, não.
Já tinham vindo à academia?
Ano passado nós viemos.
Para quê?
A interação com o futebol feminino.
Ah, o tal treino, tipo treino cruzado, não foi?
Sim, Amanda torceu.
Exatamente, ela contou aqui. Sim. Boa. E gostaram?
Sim, 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 foi legal.
Mas vocês jogaram futebol, elas jogaram vôlei ou como é que foi?
Os dois.
Ah, foi?
Sim. Foi mais futebol, né?
É.
Então e ganharam-lhes?
Não competimos, só brincamos.
Ah, mas era giro, era...
Elas têm que ir no futebol, agora elas têm que ir no vôlei.
No vôlei, lidar com o canhão, não é? Mas tira sempre qualquer coisa desses treinos cruzados, não é? É sempre bom.
Sim, sim.
Sim, senhor. Então, olhem, espero que estejam confortáveis no nosso humilde podcast, que o objetivo é sempre... Os convidados saiam daqui chateados, já disse isso várias vezes. Epá, e há aqui uma coisa que me salta à vista, que eu tenho que começar, sobre a Jadi. Mais do que uma vez falado, que é as trotinetes. Do meio de transporte da Jadi é a trotinete, inclusivamente para ir do multidesportivo para o pavilhão João Rocha.
Inclusive, se a Bolt quiser estar patrocinando.
Ok, vimos para aqui arranjar patrocinadores, é? Então, mas espera aí, explica-me, é o teu meio de transporte?
É, de vez em quando eu estou cansada. Eu sei que eu moro bem perto, mas de vez em quando as pernas não reagem depois de um treino. Aí eu tenho que usar trotinete.
Mas pá, trotinete, tens noção que é tipo o meio de transporte mais arriscado sempre?
É, depende. É que ali perto de casa ainda tem a ciclofaixa ali.
Ah, tem
tudo.
A ciclovia?
Tem.
Eu digo isto, pá, tenho uma mulher médica. E portanto ela diz-me que para as urgências, as chegadas às urgências, a maior parte é a malta que se lesiona nas trotinetes.
Sim, eu caio uma
parte toda. Já caíste?
Aliás, a segunda, o segurança do pavilhão estava bem na esquina. E eu fui virar e estava vindo uma ambulância rápida, eu não vi, né? Aí travei com tudo ele. Quase, quase, hein? Eu, quase, quase. Quase que eu dou com a ambulância. Não, mas não aconteceu nada. Eu...
Então, e depois disso, continuas a andar?
Sim.
Já andaste uma vez de trotinete?
Sim.
Já? À boleia? Bem, não me digas que estás boleias.
Não, de boleia não.
Não, de boleia não. É proibido, né?
É proibido, bem. Mas vais à baixa e quantidade de turistas alemães a irem três na mesma trotinete. Não é? Epá, mas o que eu acho perigoso é que não é suposto. Eu acho que o problema com os trotinetes, agora queria dissertar um bocadinho sobre isto, porque as trotinetes, para mim, aquilo é demasiado divertido para ser um meio de transporte. Não é suposto um meio de transporte ser divertido. Sim. Não é tipo tu andas de autocarro, não é divertido. É uma chatice, não é? Andas de carro. Eu acho que o problema é esse. É aquele ser tão divertido que as pessoas não têm noção do perigo.
Porque acelera cada vez mais.
Acelera cada vez mais, não é?
Às vezes não precisa e usa.
Às vezes não precisa.
Só porque é legal.
Pois, estás a ver. Mas isso logo quando um meio de transporte, só porque é divertido, tu vais usar, há qualquer coisa que está mal.
Sim, sim, sim.
Não é? Tipo, tu nunca, às vezes, olha, hoje vou apanhar um autocarro porque me apetece. Mas com o trotinete fazes isso.
Sim.
Vais só
10 passos de casa, não, vou de trotinete.
Mas vais à aplicação ou tens uma tua?
Ah, não, aplicação. Não cheguei ainda nesse nível. Também se alguém quiser topar.
Mas hoje em dia também há 47 aplicações de trotinetes,
não
é?
Por aí, sim. Cada um preço, aí você escolhe a melhor, que está mais perto.
Ah, ok. Tu chega, por exemplo, precisas de usar uma, vais ver o preço em cada uma delas.
Sim, sim.
Ah, é?
Sim.
Mas varia muito, não há tipo um preço de mercado, não
tem
há...
uma que cobra para desbloquear, tem outras que não, que cobra só os minutos que você anda.
E o limite de velocidade daquilo, é o quê?
24,
25. Ah, é?
Na descida, 27.
cá está a kamikaze, não é?
Mas eles travam sozinho. Você chega numa determinada velocidade, sim, ele começa a travar sozinho.
Na descida?
Sim.
Ah, é? Ah, sim. Mas está seguro. Ah, eu achava que não, achava
não,
que era.
Não, não.
Ele trava sozinho.
Ele trava sozinho.
Sim. Ah, então dá mais
escuro. Não, eu já não estava aqui, né, para estar falando com ninguém.
Mas é que a sensação que eu tenho é que as pessoas que usam trotinete, para elas não conta, não sei se é o teu caso, não conta como meio de transporte, porque é quase um passatempo, não é?
É.
E depois há uma certa inconsciência, que é, pá, há pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo meu que anda trotinete também, e tipo, olha só, lembro-me de irmos beber copos uma vez, e depois ele dizia, não vou levar o carro, vou trotinete, não vou levar o carro. Como se trotinete fosse uma coisa muito mais...
É pior.
Não é muito mais escura, é muito pior, não é?
É pior. Não tem segurança nenhuma.
Pois pá, mas como não é bem um transporte, não é? Como não dá para separar no balão.
É, mas não tem segurança nenhuma. Aquilo... Ah, ainda tem gente que usa...
Ah, cotoveleiras.
Cotoveleira, capacete, tudo, né? Ah, mas também dá trabalho. Até colocar, já chegou no lugar.
Mas tu,
nem, nem precisa.
Mas tu, quando andas, por exemplo, andas na ciclovia, na calçada portuguesa, não dá, não é?
Vais não, por... não, não. E na rua também não dá, que o pessoal já é estressado com trotinete. O pessoal que dirige.
Sim, não, sim, dá, sim. Não dá, não dá. E tu, na rua, tens o problema de Portugal ter muitos elétricos, portanto, apanhas um, não é? Sim, aqueles, sim, carris. Sim, sim.
Tem dia que a gente dá uns cortes na rua, tô brincando.
Ultrapassa.
Ultrapassa os carros, tô brincando.
Tens, qual é que é o teu meio de transporte?
É o trotinete também.
Também é? Não acredito. Mas isto agora...
Mas eu moro mais longe.
Então mais uma razão para não ir de trotinete.
Não, ela mora bem mais longe.
E vais de trotinete? Mas quanto tempo é que... Calma, uma viagem de, por exemplo, de casa ao treino?
A pé?
De trotinete?
5 minutos.
Ah, ok.
A pé 15.
O meu 1,5 de trotinete.
É isso, né? Isso é, estás a ver? Isso já não é já estás a ver.
Eu gasto 50 cêntimos.
Epá. É que a trotinete é demasiado divertido, pá. Não, ou seja, sim, não, é, não faz. Mas não, é por isso é que eu acho que. Olha, estamos aqui a ver preço. Uma trotinete. Pá, 3.500 euros, espera aí. 100 km por hora.
Não foi. Não, teve mas um cara aí que foi pego na, indo daqui a Cascais ou qualquer coisa assim.
Quem?
De trotinete.
Quem?
Foi? Um cara.
Gente, mas 100 km é assinal leito de morte.
Exato, é.
Pois, mas tipo, 100 km. Isto pode andar na
cinco. Isso foi na ponte.
Não,
é.
Isso aí é. Você está assinando seu leito de morte.
Pois é.
100 km.
Mas é o que eu digo, a maior parte das pessoas que chegam às urgências hoje em dia é por causa de quedas de trotinetes. Tu tens um perfil de risco, tu. De um militar. Tu vais a uma seguradora, ninguém te faz um seguro, pá. Ninguém te faz um seguro, pá.
É verdade.
Com, não é? Com um trotinete de 3.500 euros. Será que as trotinetes que eles têm, qual é o custo de produção daquilo? Ixi. Não são destas, não é? Esta aqui.
Nessa aí. Não, hoje em dia tem de 200, 300. É. Né?
Tem umas mais baratinhas.
Isso aí pro pessoal que...
Mas vai a 20, no máximo 20.
Tá com dinheiro para gastar,
quilômetros,
né?
4
km. Pois, sim, 20 km. Sim, mesmo assim, pá. Bom, acho que é um bom começo, né? Estamos a par do... Ambas usam, no fundo. Quer dizer, a Thaís estava a dizer isto aqui, mas afinal ela também usa, né?
Ela
tu
usa.
Tens aqui a informação.
Mas eu não uso do multidesportivo até o João Rocha.
Sim, é. Sim, isso já é... Já mas como é? Aí nem tem sentido para andar.
É só atravessar a rua.
Às vezes eu subo a rampa do João Rocha com a trotinete, um pro lado e pro outro, senão ela não sobe, né? Mas subo.
Depois há o problema cansado. Há o problema de aparcar. Não é? É que tu
isso.
Chegas a um sítio e não dá para aparcar, de repente, se calhar dás uma volta maior por causa da trotinete do que se fosse a pé.
Mas graças a Deus ali onde eu moro, dá para parar em qualquer lado.
Ah, em qualquer lado dá? Olha, entretanto, a vir aqui para a Thaís, que é designer. Ainda não é bem?
Ainda não acabei
não,
a faculdade.
Ela manda
ainda.
Bem, ela manda bem.
Ninguém precisa de saber que não acabaste.
acabei.
É estudante ainda. Estudante
faltou um ano.
Mas estás ainda, estás tipo neste momento a ir à faculdade?
Não, agora não.
Então, mas e qual é que é? Isto materializa-se em alguma coisa? Faz alguma coisa hoje em dia com isso?
Faço.
Eu sei que faço, porque é que estou a perguntar. Achas que eu não sei? O que é que fazes lá?
Eu faço alguns cartazes assim de jogos.
Quero ver, pá, quero ver. Não mandaram e eu quero ver. Eu quando vi isto.
Não tem, não sabe? É Brusa. É no Instagram.
Ah, é no Instagram. Quero muito ver os cartazes.
Ela manda bem.
Com dois S.
Mas são cartazes do quê?
Não, aí não vai ter. Isso.
Ah, Brusa, tens mesmo uma página?
Tenho, esse primeiro aí.
Ah.
Tem clientes.
É lá.
Lista
tem
cheia.
Clientes que não pagam.
Inclusive, opa. Vamos aproveitar esse momento.
Tu fazes os cartazes dos jogos, é isso?
Faço.
Ah.
Faço da Aline, da Dani e da Marta Hurst, que tá na Espanha.
Epá, espero que quando tu podias era fazer os cartazes para o Sporting.
Olha,
e depois meteste a ti em grande e as outras em pequenininho. Tu com o maior destaque, não
a
é?
A gente atrás.
Eles lá atrás, tipo, o jogo e as outras. Sim, mas está com um grande nível, pá.
Muito obrigada.
É muito giro. E já tens clientes de outras modalidades?
Não.
Então olha, pá, mas por exemplo, sei lá, alguém, sei lá, o Eric do futsal, quer fazer publicidade a um jogo. Pode pedir para tu fazeres isto?
Com certeza, Eric.
Olha.
Vai, gente.
Olha, mas depois pode ser aqui
amiga.
Um, não é? Pode haver aqui um negócio paralelo,
claro,
aqui
claro
da, entre as modalidades. Tu fazes a montagem a pedido, é isso? Ou seja, ele pede, imagina, eu quero que faças uma montagem do jogo, minha,
sim,
fazer...
Sim. Sim, é como quiser.
Olha, gente.
Normalmente, elas não pedem, quero assim, assado. Eu faço da minha cabeça.
Mas ninguém te pede. Isto são para atividades tuas, é isso? Não, sim, não tens, sim, tipo, sei lá, um cliente, vai lá, tipo alguém que diz, olha, queria este cartaz.
Não, tipo, a Dani às vezes pede para adicionar alguma coisinha da marca dela. Esse eu fiz da taça do ano passado.
Faz isto em quem? Illustrator?
No Photoshop e às vezes com a ajuda do Illustrator.
Boa.
Uma craque dentro.
Ah,
de
teve quatro. Uma do futebol, que eu fiz para ela. A mais para cima. Aquela ali, o azul.
Quem?
Mas é de outra equipe. Ela.
Ui, a trabalhar para os outros clubes. temos que assinar aqui um acordo de confidencialidade e exclusividade com o clube. Olha, não te esqueces de redesenhar aqui o logotipo.
Mas tá, é bonito.
Está giro, não está?
Está.
É ela está simpática, está simpática.
Mas é bonito, é mesmo.
Assim, né? Eu faria.
Não. Não, porque os designers, tens de pensar no conceito, não é?
Sim.
Não é? Tens de pensar tipo, no que está... Qual é que é o logotipo para ti que está mais bem desenhado? Isto é para os dois, não é preciso ter um... Não é? Podemos discutir só o logotipo mais bem desenhado de sempre. Tu reconheces assim uma peça de design boa. Queria aqui uma posição oficial de uma designer para me dizer um bom logotipo.
Não, mas não é muito minha área, não. Assim,
o que é que tu gostas mais, então, a parte do design?
É mais de design gráfico, assim, dessas coisas de cartaz.
Ok.
É de manipulação das fotos.
Sim?
Gosto mais disso, sim. E yeah.
Isto é da página?
Faz os meninos do futsal.
Já viste isto?
Já, eu vi, já.
Por acaso, devíamos ter dado a isto para fazer este cartaz, não é? Ligavam para ti. Pá, isto, atenção, que o cliente foi muito exigente. O cliente pediu uma Milo do Passó, ele em cima de um pônei, de croques, ele está de croques, reparem, aqueles são os croques, com uma tatuagem. Ele tinha pedido aquilo? O bíceps aumentado. Há clientes às vezes um bocado chatos, não é? Não sei se já tiveste algum ou não.
Não.
Mas os designers têm que sempre levar com os clientes chatos, não é?
Às vezes eu falo para a Aline assim, Aline, gosta? E ela, Aí eu já fico, putz, não gosto de nada também.
Sim, e os clientes normalmente querem sempre a marca aumentada, tipo a marca a ver-se bem, não é?
Yeah. Umas coisas que a gente olha e fala, não vai ficar legal, mas...
Há aqui coisas muito divertidas sobre a Thaís também. Epá, uma coisa, eu vou às coisas que me interessam porque são coisas que eu vejo que vocês fazem e que resolvem problemas meus. E uma delas, eu queria saber qual é a tua conta de água.
Conta de água?
Sim, tu conta de água do mês, mais ou menos.
Não sei.
Não sabes? Porque consta-me que tu vês séries no banho. Epá, isto é uma coisa que eu queria muito conseguir fazer. Portanto, vamos explorar isto. Logisticamente, como é que é possível ver uma série?
Primeiro, a Aline me comprou um negocinho que coloca o telefone dentro. É colado na parede, coloca o telefone dentro e ele não molha.
Impermeável?
Aham. E dá pra tocar também no telefone.
Epá, eu quero muito ver isso, pá. Isso onde é que se compra? Na Amazon?
Eu acho que ela comprou na China, qualquer coisa do gênero. Okay.
Na Shopee tem, com certeza.
É, não, foi Wish.
Ah, na Wish?
Não, como é o nome daquele outro?
AliExpress?
Shein.
Ok.
Shein.
Então coloca... portanto,
e eu ponho lá e fico ouvindo e lendo e assim.
Epá, que multitasking. Que multitasking, porra. Isto é tipo de um nível, é uma coisa impensável. Eu acharia que é impensável fazer. Mas como é que tu ouves aquilo com a água?
Dá para ouvir, se tu botar alto, dá para ouvir.
Pois, mais ou menos.
É muito
isso,
chique.
Exato.
Yeah.
É top, é?
Que dá para ouvir, mas... Pá, nós por acaso, isto é uma grande falta de respeito. Que nós, todos temos, para com os criadores de conteúdos, tipo, há um diretor de som que teve 3 meses a fazer pós-produção de uma série. Para as pessoas ouvirem aquilo bem, e depois tu vais ouvir aquilo no duche, não é? Ou tipo aquelas séries que vês na praia, às vezes estás a ver coisas na praia, que houve tipo alguém a trabalhar aquela imagem, o grading durante não sei
e
quanto
não
tempo.
E não dá para ver direito, não é?
Não, e tu estás a ver aquilo, é uma falta de respeito, pá, que nós temos, não é?
Sim.
Mas como é que tu consegues, o teu multitasking de... Há outras fases da tua vida em que tu estás tipo a fazer várias coisas ao mesmo tempo?
Ver série, eu imagino, eu consigo me arrumar vendo série, prender o cabelo e tô ouvindo as coisas, cozinhar. É sempre vendo série.
Qual é que é a tua série preferida?
Preferida não tem uma, não. Mas assisto várias ao mesmo tempo.
O que é que estás a ver agora, então? Isto é uma pergunta para as duas.
Eu acabei agora do Jeffrey Dahmer.
Ah, não vi, pá. Tenho medo. Viste?
Não.
Tenho medo, pá.
Eu adoro essas de serial killer e...
Eu só assisto de comédia. Filme de comédia.
Pois pá, não, eu estou no meio termo, sim, estou no meio termo. Mas gostaste da série?
Gostei, gostei. É. Bastante.
Então, e essa terminaste já?
Terminei, é.
Então, mas estás a ver agora?
Eu não comecei nenhuma ainda.
Então agora estás em... Então agora não tomas banho, não é? Agora não tens nada para ver? Não tens nada para ver?
Agora vejo no YouTube só coisas.
Ah, só no YouTube. Ah. Ok. E tu, qual é que estavas a dizer que estavas a ver agora?
Ah, não. Eu vejo Brooklyn Nine-Nine, bem de casa.
Pois, mas por exemplo, olha, isso é uma série
É o que eu assisto para dormir, tipo, eu não paro para assistir. Eu coloco lá só para dormir e durmo. Acabou.
Pois, mas por exemplo, há séries para dormir, não é? Há séries para o almoço.
Sim, eu gosto de, tipo, assistir e já pegando, só ouvir o pessoal falando, pego no sim. sono já.
Yeah.
Não assisto nada, assim, né?
Percebo perfeitamente. Mas lá está, há séries para dormir, há séries para o almoço.
Sim.
Agora, séries para o banho, o que é uma série para o banho?
É uma que tu já conhece as vozes dos personagens, sabe quem é que está falando.
É uma que já viste, não é? É só para fazer companhia, é só para fazer companhia. Só para estar lá.
Companhia no banho, né?
Exato. Não, mas, ou seja, dá-me um exemplo, tipo, uma boa série para eu ver no banho.
Ah, não sei, eu vejo qualquer uma. Das que eu estou assistindo, eu vejo no banho.
Ah, pá, mas tipo,
uma.
Sei lá. Pá, Game of Thrones, que é Boeda Escuro.
Não, esse eu não assisti, não.
House of Dragon, também Boeda Escuro.
Também não. Mas, sim, tipo... mas assim não dá daí para ver.
Então, mas essa do Dahmer, por exemplo?
Essa eu via no banho.
No banho? É pá. Mas tu de repente estás no banho e estás tensa. Em vez de estás a relaxar, a tomar
banho. Não, às vezes estou prestando atenção, aí passa a cena, continuo bem.
E não, fica, não acabas por gastar mais água?
Provavelmente.
Ah, vês, aí está. A conta de água. Sei que eu estava a perguntar.
Provavelmente.
Sei que eu estava... E qual é a duração? Mas a duração ideal é...
Não, mas não é o episódio inteiro que eu estou no banho, né?
Certeza?
Absoluta.
Garantes-me que nunca aconteceu. Vês durante 50 minutos durante um banho de imersão.
Não, não.
Pois pá, mas eu acho que a duração é sempre... Isso convencia-me, imagina, convencias-me que ver uma série no banho era uma, pronto, uma boa rotina se durasse o tempo do banho.
Ah, mas aí é muito tempo.
Mas é que depois deixas o episódio a meio, pá, sim. Não é? Deixar coisas a meio.
Não, mas aí tu sai e continua ouvindo e vendo e assim.
Eu tenho que estar ali concentrado, no, não é? Tipo ao almoço, por exemplo, um almoço, sei lá, uma série de meia hora, é ideal para o almoço, porque fica ali cumprido, não é?
É.
Acho que...
Dá o tempo certinho.
Por exemplo, para ti, para dormir, qualquer uma série,
qualquer uma, estou nem ouvindo.
Mas depois fica, já não sabes onde é que estás, pá, não é?
Não. Às vezes eu criei uma coisa aqui na minha cabeça, que eu consigo, às vezes, saber onde eu parei.
Como?
Não sei, eu criei um sistema que eu consigo lembrar a cena que eu parei e quando eu volto, eu puxo para trás e paro.
Ah, mas tu é que puxas para trás.
Sim, sim, sim. Não, na minha cabeça eu sei, sim, eu sim, lembro. Sim. Mas aí...
As plataformas, era uma boa coisa que as plataformas podiam fazer, que era, através da webcam...
Quando visse os seus olhos fechados...
Os olhos a fechar e tipo, oi, peraí, parou aqui. Epá, isto, isto é uma ideia
era
de gênio.
Era maravilhoso.
Pá, peraí, faz-me o logotipo disto, esta ideia, só para eu mandar isto para fazer, não é?
Mas os relógios já sabem quando a gente vai dormir. Os relógios têm essa tecnologia, essa tecnologia. Que sabe a hora que a gente dorme, calcula a hora de sono.
Mas sabem exatamente a hora que nós fomos?
Eu acho que sim.
Ah, deve ser com base no movimento. Tipo, estes relógios aqui percebem que tu estás deitado.
Ah, pelo relógio pode conectar no celular. Ah, é a ideia.
Ah.
Conecta no celular e desliga.
Pois, podia haver uma opção tipo a Netflix. Tinha um modo sono em que ligavas ao Apple Watch, tu deitavas...
Ele percebia que você...
E ele marcava.
Sim.
Pá, quando é que o Shark Tank vem novamente a Portugal? Vamos lá. Vamos lá.
Essa é uma ideia do caramba.
Epá, é que faz tudo sentido, porque é dos os meus maiores tormentos é adormecer. Eu já não adormeço sequer a ver séries, porque depois não sei onde é que estou.
Sim, sim. E depois fica rolando. E o celular já desliga sozinho, já sabe.
Pois. O podcast também ajuda muito nisso, porque há podcasts tu, não é? Que eu uso mesmo só para dormir. Podcasts não quero ouvir, tipo este.
Só foi para dormir.
É. Nós, por acaso, uma vez dissemos isto... Eu estava a perguntar se haveria alguém que ouve este podcast para dormir e de repente nas respostas dos comentários é só pessoas a dizer: eu ouço este podcast para dormir, para adormecer, que ainda é pior. Vocês precisam de um estímulo para adormecer? Tipo, precisam de ver alguma coisa?
Eu sim. Ver e ouvir.
Eu ouço também.
É, mas nós estamos a ficar, não sei de que estamos a ficar um bocado tipo dependentes do movimento, de coisas a acontecer para conseguirmos cumprir tarefas.
Sim.
Não é? Tipo, tu tomas banho de uma série, tu adormeces. De repente estamos muito dependentes de coisas.
Da tecnologia,
pá.
Sim.
Há alguma coisa que vocês façam que não esteja a acontecer nada ao mesmo tempo? Que consigam só estar a fazer tarefa, tipo, sei lá, correr sem andar, sem ouvir nada. Há alguma coisa que vocês façam?
Não, parece que eu estou perdendo tempo, porque eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Pois pá, mas essa sensação é um bocado, é uma prisão, não é? Tipo, uma pessoa está sempre, agora não posso estar só a fazer isto.
Yeah.
Sim.
Tipo, estar só a cozinhar. Eu cozinho e ouvi podcast.
Pois.
E tu, você
fala? Ah, não, cozinhar eu só cozinho mesmo.
Só cozinhas? Sim, ah, mas olha, isso é bom.
Sim, sim. Essas coisas assim do dia a dia eu faço tranquilo.
Mas tipo o quê? Exato, é isso que eu estava a perguntar. Consegue só cozinhar?
Sim, sim, só cozinhar consigo. Quando eu assisto muito reality show, adoro uma fofoca, um negócio. Mas não, tô brincando. Mas eu paro pra assistir o reality show e fico assistindo na TV. Sim. Agora no celular eu só uso ele pra assistir à noite pra dormir. Por exemplo, não fico escutando música e fazendo as coisas. Eu não preciso disso, mas pra dormir, sempre.
Ok, interessante. Mas reality show, por exemplo, vês sentar ao telemóvel, sentar...
Sim, eu sento no sofá e vejo.
Yeah, eu sim, já não lembro da última vez que eu vi televisão sentar... Quer dizer, televisão, estou a dizer mesmo... Lá está, tipo, coisas assim, tipo, notícias, ou isso, sentar ao telemóvel, se calhar. Estou sempre, tipo, sim, a acompanhar o que estou a dizer... Olha, estamos a ficar... Mas sim, reféns. Talvez... Estamos. O que também não é mau, não é? Fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Ah, não, olha, vocês têm uma, quando estão a fazer desporto no vôlei.
Exato.
Só estão...
É 4 ou 5 horas do dia a gente está...
Mas isso é ótimo, pá. Tem ali aquele momento ali.
Sim.
O que é que tiram mais partido no vôlei? O que é que tiram mais partido? O que é que gostam mais? Gostam da competição? Gostam de estar... Do ambiente de equipa, gostam, o que é que odeiam tudo e preferiam jogar outra coisa?
A competição. Eu acho que quando a gente está competindo com uma equipe forte assim e tem aquela energia, eu acho que é o que eu mais gosto.
Eu também sou muito competitiva.
Então,
impensável jogar.
Isso aqui não quer perder nem no jogo de palito.
Então, por exemplo, impensável jogarem, por exemplo, voleibol a brincar, tipo, com amigos.
Não.
Não fazem isso?
Uh-uh.
Uma vez, era pra ser terça-feira, foi? A da piscina?
Acho que foi numa
era
terça.
Era pra ser uma coisa recreativa, tranquila. E separaram em duas equipes. Pronto, acabou o dia. Umas brigadas.
Ah, foi?
Sim, brigamos entre nós. Porque é todo mundo competitivo. Em treino, então.
Sim. Então, mas momentos da vossa vida em que não são competitivas?
Em casa só.
Cozinhando.
Não há nenhum desporto que consigam fazer, tipo, que não sejam competitivas?
Ah, eu acho difícil.
Eu também acho.
Pois isto é um padrão dos atletas que nós temos verificado. Sim, sim. Não me surpreende a resposta. Mas devia ser bom isso, não é? Tipo,
eu
sei lá.
Odeio perder.
Fazem algum outro desporto, tipo, recreativamente?
Não dá tempo, não. Né?
No verão, sei lá, não fazem...
Não, jogo videogame. Ah, vôlei de praia às vezes.
Vôlei de praia. Vocês se houvesse vôlei de pomar, também jogavam vôlei de pomar, não é? Jogavam, tipo, tudo desde seja vôlei.
Sim, sim,
não é?
Sim.
Tá, mas faz sentido, sim. Não há nenhum desporto que fechamos.
Outro,
tipo...
assim,
sim,
outro?
Sim.
Isso aqui jogava futebol.
Jogava futebol? Ah, boa, então.
Até era bom, era bom.
Eu joguei até os 17.
Ah, boa, até.
Era craque.
A sério?
Nunca nem me foi jogar.
Mas em competição?
Tem vídeo?
Tem vídeos?
Não.
Tá aí, ouvi que há vídeos, eu queria ver isso. Tem vídeos? Então.
Não, mas ela era muito craque. Se tivesse continuado, ia ser uma Marta da vida.
Mas chegaste a jogar em competição ou...
Só pela escola mesmo. Me convidaram pra jogar.
Onde? No Brasil?
No Brasil, é. Mas eu já jogava vôlei.
Ok.
E daí eu não quis ir pro clube jogar futebol.
Por quê?
Eu não sei, eu gostava do vôlei.
Gostavas mais
do
vôlei?
É.
Ok, ok.
Mas eu sempre gostei mais de futebol.
Então, agora
mas eu já tava no vôlei.
Ah, então, mas gostavas mais de futebol, mas optaste pelo vôlei por quê?
Não sei. Era o que dava. Mas eu fazia vários esportes ao mesmo tempo.
Ok, ok.
Mas o vôlei me tomava mais tempo, então...
Uhum.
Não quis me interessar em outra coisa para...
Sim.
Fazer mais sério.
Ok. Tá, senti, mas terá... Se calhar tinha a ver com a aptidão, é isso? Jogavas melhor vôlei? Já estavas mais avançado e então optaste por isso? Ou...
Acho que não. Acho que era... Estava cómodo.
Estava ali mesmo, já.
Sim, ok. Sim, sim, é justo. Mas olha, pá, então sim. Na altura jogavas vários esportes. Além deste, sim, mais, sim, então, sim. Além do futebol e do vôlei, mais quais?
Eu fiz basquete.
Ok.
E handball. Handebol.
Sim, 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 sim. Epa, tanta coisa.
Antes do vôlei, com o vôlei. Antes do vôlei fiz judô, natação e ginástica.
Isto é o heptátulo. Vôlei.
Eu dancei sapateado.
Epá, mas espera aí, sapateado, espera aí. Dançar sapateado para mim conta como desporto,
é
não
é? Um desporto.
É um desporto. É modalidade.
Sapateado, não. Eu acho que não.
Mas o sapateado perdeu só? Tenho ideia que, ou não? Tipo, hoje em dia não se ouve. Não,
acho que hoje em dia é raro.
É, tipo, agora mas... é tipo o samba, o, né, o tango.
Sim, fiz. É que eu era muito acelerado. Minha mãe botava a gente tudo quanto é coisa. Aí eu fazia sapateado. É...
Isto no Brasil?
No Brasil, no Brasil.
O sapateado, qual é que é a origem do sapateado? É uma, não é tipo uma coisa.
É aqui do
tipo
meio
latina, não é?
Eu sei. Acho que é aqui para a Europa.
É, não é meio latino, é tipo espanhol, ou não? Irlandesa. Sim. Ok, não tem nada a ver com a Espanha. Nada a ver. Sabias mesmo a técnica daquilo?
Tudo. Eu às vezes arrisco um salão.
A sério?
Lá no meio do treino.
Que pena isto ser um podcast que estamos sentados, pá. Senão era uma coisa que eu te pedia para fazer.
Eu tinha o sapato, tudo. Fiz a apresentação na escola, ganhei a nota, né?
Ah, foi?
É, ninguém dançava aquilo, só eu. Se estava errado ou não, ninguém sabia.
Mas apresentaste a escola em contexto? Tipo, a educação física?
É, a gente, tipo, tinha que apresentar qualquer coisa. Não lembro o que era. E eu disse que faria isso. E fiz. Ganhei uma nota boa, né? Ninguém sabia de sapateado.
Não, assim, hoje em dia, então...
Era difícil. Sim, naquela época já era difícil. Hoje em dia, então... Mas a gente fazia aula de axé.
De? Que é isso?
Axé. É um ritmo brasileiro.
Ah, é?
É, sim.
Mas então, ou seja, fizeste vários tipos de dança, foi isso?
Sim.
Mais pai.
Ficar o dia inteiro lá dançando. Eu fiz axé, fiz afrodance.
Afrodance?
Sim. Tudo que você imaginar.
Axé, tá ali.
É, eu tinha uma aula que chamava Aulão do Café.
Como?
Aulão do Café. O professor ensinava tudo. Ficava lá o dia inteiro.
Epá, então, olha, temos aqui, a nível desportivo, uma dupla muito preenchida. A história do axé musical. Reparem na rapidez da nossa produção. As
Pô,
coisas
é uma
aparecem
qualidade.
Aqui. Epá, isto
é absurdo.
Sim, isto é um grande trabalho de equipa. Pronto, olha, então ficamos a saber então aqui que se não
o
fosse
axé
no vôlei
é popular no carnaval.
Ficamos à espera que o Sporting abra uma secção de sapateado, uhum. Né? Para já de acumular aqui as duas.
Eu faço dupla jornada.
Faz as duas, exatamente.
Tá ótimo. Um extra, né?
Ora bem, interessa, já que estamos aqui com a Jade, interessa-me também recuperar aqui, porque há pessoas que têm frases, expressões que ficaram célebres. Eu lembro-me do James Bond, que ficou com a célebre, qual era a frase de James Bond? My name is Bond. James Bond. Por exemplo, em Portugal temos o Rodrigo Guedes Carvalho, apresentador do telejornal, que diz, foi o país e o mundo. Temos António Costa, que diz, inconstitucional. E temos também a Jade, que também tem uma expressão característica.
É o aê.
Exatamente.
Mas é que é uma coisa que eu nunca percebo. Eles percebem coisas que eu faço sem perceber. E aí eles começam a repetir. Aí eu faço isso mesmo.
Mas eu sinto que o aê dá para tudo, não é?
Dá para tudo. Ele às vezes, folga amanhã de manhã. Eu aê, sem querer. Aí um silêncio, né? Eu já fico quieta. É assim.
Ah, isto é uma ótima expressão. Eu sinto falta de uma coisa destas. Tipo, isso é uma expressão. Usa-se muito no Brasil?
Não, não é a Jade que usa.
É só. Eu que uso.
Ah, é? Ah, é só a
Jade?
Sim. Ok. Sim. Mas dá para tudo, para celebrar, para perguntar.
Sim, dá tudo. Para tirar foto, aê. Dá para tudo.
Mas consegue, tipo, enfiar em qualquer conversa?
Em qualquer conversa, em qualquer coisa.
Tem que ir às finanças tratar do cartão
cidadão. Quando eu casei, eu nem percebi. Eu vi o vídeo esses dias. Quando eu casei, meu marido botou a aliança, eu falei, aê.
Não acredito.
Eu juro, eu não lembrava.
Foi pela igreja ou não?
Não, foi...
No cartório.
Cartório civil.
Aí é bem. Era em tipo...
Não adianta nada,
já
perdi a aliança. Já
perdeste? Aí.
Aí.
Mas pá, calma, frase, imagina, vou dar a frase e tu vais ver se dá para encaixar aí, se calhar não dá.
Sim.
Tem que ir às finanças, atualizar o cartão cidadão.
Não, aí, não dá. É um aí triste.
Aí, bom.
É triste.
Então vá, espera. Ok, queres lançar uma também? Ajuda-me, calma.
Salário caiu na conta. Aê!
Aí é essa aí. Ah, ok. Esse é bom. Esse é mais de.
Sim,
não, é mais exclamativo.
Sim, sim.
Ok. Tipo, estou aqui preso no trânsito.
Ai, não.
Pá, é impressionante.
É triste.
Já fizeste três versões daí diferentes, pá.
Sim.
Muito.
Encaixa em tudo.
É muito polivalente.
Para tudo.
Pois é, pá. Yeah. Faz-nos falta uma expressão destas aqui também, tipo, para, não é? Para todas as ocasiões. Vou passar a usar o AI. Ô Thais, então tu acreditas em extraterrestres?
Awesome.
É um, isto é um tema que dá panos para mangas? O quê, o quê? Ah, tens aí tanta... Isso é... Então, mas explica-me qual é que é a tua base científica para isto, além de teres visto o ET enquanto estavas a tomar banho.
É que é impossível no universo inteiro.
Eu concordo,
não ter alguma coisa. Não é que tem o verdinho, assim.
Sim.
É uma vida qualquer, tem, com certeza.
Também acho.
Eu acho que nós somos os mais burros em todo o universo, claro.
Provável. Mesmo dentro da Terra, não sei se somos os mais inteligentes, não é? Mas eu acho que é mais giro pensar ainda, não só que existem, como que eles sabem que nós existimos e nós não.
Yeah, exato. E que eles estão entre nós também, com certeza.
Entre nós? Como assim?
Ai, disfarçados.
Amiga, tem uma coisa para te contar.
Exato.
Tô brincando.
Aí. Okay, mas tu achas... Não, calma, isso já é teoria da conspiração. Isso já é... Isso já
acredito
é...
em várias.
Não acredito.
Temos aqui
teorias da conspiração. Mas, por exemplo, mas como é que dirias que eles estão disfarçados? Ou seja, mesmo como humanos?
Sim!
Não é que há teorias... Sabe, é que há teorias, tipo, com os gatos... Há teorias com os gatos...
Esses dias eu falei um para ela.
Calma.
Que era uma pessoa. E eu falei, de certeza que ela é um ET.
E podemos partilhar ou não?
Não,
melhor não.
Pronto. Este não tenha sido o apresentador do ADN, está tudo bem. Mas
tipo o MIB, sabe?
Quem?
Homens de Preto.
Sim.
Men in Black,
sim.
Yeah. Que eles lá têm vários disfarçados.
Para o nome do filme. Eu não sei se estás a dar até agora, porque isso é um filme.
Não, é real, é.
Na real, né, amiga?
Não, é real na minha cabeça.
Não, mas sabes que há uma teoria que diz que os gatos são extraterrestres, não é? Uma
coisa
assim.
Pode ser.
É fácil. Mas eu acho que a base científica são vídeos do YouTube de um chalupa qualquer. Acho que...
Ah, tem gente que vê.
Mas que eles estão em... Que, tipo, eles viviam em Marte.
Sim.
E que daí acabou a atmosfera de Marte. Eles foram viver pra dentro do planeta. Acredito total nessas, assim.
No planeta qual? Do Marte ou... do nosso?
Marte.
Mas não percebi a teoria, peraí, repitula, porque eu estou muito interessado
nisso.
Eles
não conseguem mais viver, tipo, na Terra que a gente vive, sabe?
Sim.
E daí eles foram para dentro do planeta.
Olha,
mas
só.
Mas eles viviam antes em Marte, é isso?
É, os marcianos, sim.
Eu gosto da forma categórica como tu dizes. Não, os marcianos, sim. Os marcianos já viviam na atmosfera.
Razão.
Não, sim, completamente. Eu estou completamente convencido.
Eu também agora.
Eu neste momento vou ver voos da Ryanair para Marte só para ir fazer uma excursão para observar marcianos. Não, mas eu gosto é de perceber. Por exemplo, eu acho que faz falta de um filme. Os filmes, normalmente, ficção científica à volta da vida dos extraterrestres, é sempre a perspectiva dos humanos em relação à vida extraterrestre. Eu
sim.
Acho que era, falta uma perspectiva de um extraterrestre, tipo a visão deles, se de descobrissem que nós existimos, tipo, o que é que acham que eles iam achar de nós?
Ai, que a gente é burro.
É, não é? É.
Yeah.
Eu também queria eliminar que todo mundo.
Yeah. Tipo, estacionam nas passadeiras. Não é? É, pá. Que comportamentos é que acham que eles olhariam para nós, um extraterrestre olharia para nós e diria, coitados. Coisas que nós fazemos, tipo um gajo, imagina, um ser que habita em Neptuno olha para nós e pensa, isto não é boa gente.
Eita, isso é difícil.
Não, tanta coisa, pá. Fazer não este sei. Podcast, por exemplo. Não, mas que coisas é que acham que nós fazemos que aos olhos de um extraterrestre seriam bizarras?
Ah.
Coisas do dia-a-dia.
No Brasil acontece muito, ficar estudando 4 anos e depois não trabalhar na sua área ou nem usar a faculdade para nada.
Isso é um
problema. Isso é uma coisa.
Se nós víssemos, se isso não fosse o nosso hábito e víssemos um extraterrestre a fazer isto, tipo, aí é bem, a vida não é
para. Gastou 4 anos, pai.
Porra, mas que muda-te para Plutão, não é? Vai para outro, vai para outro, não é? E isso é claramente um assim.
Sim.
Mais. Estou aqui a obrigar-nos a pôr em causa os nossos comportamentos, não é? À luz de um extraterrestre. O que é que poderíamos mais coisas? Vocês lembram-se de alguma? Coisas que nós façamos?
Olha, mas eu acho que ia ser legal se tivesse essas tecnologias que tinha num filme. Você bota a caneta assim com a luz, a pessoa apaga a memória. Era interessante.
E ela em que medo apagar a memória? Bem.
Eu tô estressada com a pessoa, eu falo o que eu quero, eu, pum, apago a memória dela. Era maravilhoso.
Era esse um superpoder que gostaria, tipo, se tivesse um superpoder.
Nossa, era maravilhoso.
Era o apagar a memória das pessoas?
Sim.
Ixi, bem que medo. Qual é que seria o teu?
Acho que teletransporte.
Ai, teletransporte é tudo, né?
Era maneiro. É tudo, né?
É tudo. Yeah. O transporte hoje em dia tá caro, né?
Bem, agora ir para casa e não apanhar trânsito na ponte. Mas isso mais... Por acaso, teletransporte, acho que é daquelas coisas que com mais tempo, menos tempo, com a energia cinética, os gajos arranjam forma de...
Será? Olha, era bom. Vai. Ah, mas também vai ser caro, aí também não dá.
Pois vai. Sim, mas depois democratiza-se o acesso. Começa uma coisa complicada, né? Tipo, tens de pagar, sim, sei lá, começa aqui. Imagina, queres ir para Xangai com teletransporte? Quanto é que acham que era?
Tá.
Quê?
De início?
10 para aí, 10 capa.
Uns 20.
20, depois ao início já.
É, início. De início, novidade.
Mas 40 anos depois já, por 2,99€, consegues ir a Xangai com teletransporte. Banaliza-se depois o acesso.
Sim.
É verdade.
Então, mas também tem coisas boas tu demorares a chegar a sítios, pá.
Tipo?
Comprar algumas em áreas de serviço? Não, sei lá.
Às vezes, se for um lugar muito bonito, aproveitar a paisagem. Olha,
exatamente.
Sim.
Há aquela frase clichê que é: o que importa não é o destino, é a viagem. Viagem.
Exato.
Né? Uma ótima frase para usar como capa no Facebook.
Exato.
A preto e branco. Não, mas sei lá, coisas boas da viagem. As viagens, por exemplo, olha, viagens de.
De equipe.
Exatamente. Deslocações. Preferias fazer teletransporte?
Ai,
sim.
Tem dia que sim.
Mas gosto da franqueza.
Sempre.
Tem dia que sim.
Mas quais são as coisas boas que perderias?
Nada.
Não, então, não tem coisas boas.
Não, é porque eu assim, é porque no ônibus a gente vai cada um no seu...
Não, então, mas por exemplo, olha...
Na volta sim, na volta a gente conversa bastante. Na ida nem tanto.
Então, mas numa volta do... Pá, ganhas uma competição. Preferias fazer teletransporte para casa?
Não, aí não.
Tens como, sabes que eu também sou um bocado assim, pá.
Depende do meu humor.
É pá, mas ganhavas uma competição e sabia. E, o que tens pela frente? Vou dizer o que tens pela frente. Autocarro é banho de champanhe, ficar com o cabelo, não é?
Toda cagada.
Toda cagada, exatamente. É, cânticos e diretos para o Instagram. Tá, não. Celebrar com as amigas. É a única.
É a única coisa que...
Mas cara, teletransporte para casa...
Chega todo mundo rápido em casa, toma um banho e
vai celebrar.
Exato.
Yeah.
Ah não, mas eu, se fosse campeã e voltasse no ônibus, eu ia gostar. Já aconteceu... Já. Não fui campeã, né? Subi de divisão. Mas já aconteceu e eu gostei. Voltar 4 horas...
Qual é que foi o vosso momento mais feliz, então? Um momento desses, um momento mais feliz no voleibol?
No voleibol todo?
Na vida toda?
Uhum. Ou no Sporting? Podemos começar pelo Sporting.
No Sporting é mais resumido. Sim. Melhor.
Além da vinda deste podcast, obviamente, não é? Além desse momento.
Ah, para mim foi o dia que eu tive certeza que viria para cá. Para mim foi o momento mais feliz.
Olha,
depois
é
fui vivendo. Vários.
Desfrutar,
momentos,
não é?
Felizes. Sim.
Sinto que a Thaís vai te citar e vai dizer é o que ela disse.
É isso mesmo.
Não sei, não consigo escolher um.
Ah, foram vários.
É que são vários, eu não consigo eleger um mais do que todos.
Uhum.
Tipo, cada vitória difícil, acho que pra mim é...
Sim.
É um momento bem feliz.
Vou citar
esse coisas. Do último fim de semana, 3-1 com o Benfica.
Esse foi.
O último foi um não feliz. Vai ser o último quando isto sair, mas...
Exato.
Gosto, é um ambiente especial quando é um derby?
Sim.
Sim.
Sentem isso?
Sim.
Sentem o calor das pessoas? Sentem que os adeptos,
sim,
se envolvem mais?
Sim, bem mais.
Desde do momento que a gente acorda no dia até o momento que a gente vai dormir.
Passa para vocês também?
Sim, 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 sim.
Espero que depois.
Mas é uma coisa boa, é uma coisa boa.
Há assim, eu lembro de falar disto, até foi falámos numa conversa, era voleibol masculino, com o Bart e com o Jelinski. Que foi, eles tinham ganho um campeonato mundial de formação, não é? Sub-20 ou sub-21, agora não lembro concretamente da competição, mas foi uma competição importante, e que o ambiente que eles sentiram nesse momento não tinha nada a ver, era muito inferior ao momento de um Sporting Benfica.
Ah, sim.
O ambiente que se vive nesses, um bocado contagiado também pelo futebol, que em Portugal é dominante, não é? Acaba por beneficiar depois as modalidades também.
Sim. Teve ano passado que a gente bateu o recorde?
Foi de público no pavilhão.
De público no pavilhão. Assistência? Do vôlei.
Ah, foi?
Sim.
Feminino ou geral?
Não sei.
Não foi de, de gente no pavilhão ou de
foi,
ver?
É, não sei ao certo. Não, foi no pavilhão que veio, acho que depois do futebol, teve vieram todos pra cá.
Ah.
E a gente jogou contra o Benfica à noite.
Ok, ok.
Tava cheio, cheio. E foi
isso é uma,
sensacional.
Isso é uma boa forma de aumentar as assistências, não é? Ah. Jogar aqui, com já que as pessoas vão ao futebol, depois estar ali no...
Sim, e quando se ganha melhor ainda, né? Que aí as pessoas começam a aparecer mais.
O que é que acham? Ou seja, que coisas destas é que se podem fazer também para todos os jogos terem um ambiente que tenha um Sporting Benfica?
É difícil, que eu acho que as pessoas se interessam mais quando são jogos assim.
Pois, mas o que é que se pode fazer? Além de estarmos aqui a mandar na cabeça das pessoas as apelas e ir aos outros jogos, que construção é que pode haver na modalidade para que isso seja uma dinâmica constante e não apenas quando há um derby?
Ah, não sei, talvez mais divulgação.
Com os cartazes da Thaís.
Os cartazes da Thaís. Sporting podia dar, fazer um contrato aí.
Exatamente. A federação também começa a contratar aqui os serviços, né?
Exato.
Mas sim, isso é uma, lá está, tipo, uma questão mais de publicidade, não é?
Sim, acho que seria uma boa.
Isso depois também depende sempre do envolvimento das próprias atletas, não é? De, não sei, o passa-palavra através das vossas redes, não é?
Sim, a gente pode.
Mas não pode ser o depende dos atletas, não é? Tem que haver, tem que haver estrutura para que isso aconteça, não é?
Sim.
Mesmo das competições.
É.
Mas sentem que o campeonato está competitivo, sentem que...
Sim.
Cada vez mais.
Cada vez, quando a gente chegou em Portugal, pelo menos, acho que a Brusa ainda chegou antes, mas quando eu cheguei, não tem comparação. Porque vem vindo mais estrangeiros também, uhum. O campeonato está mais difícil, está mais acirrado.
Os clubes estão investindo mais.
Os clubes estão investindo muito mais.
Em que ponto é que está a profissionalização?
Ah, está num...
Quantas equipas profissionais é que tem a primeira liga? A porcentagem, vá lá.
Acho que esse ano está bem... Não, está bem grande, eu acho.
Está mais, né?
É.
Acho que uns 5, 6 deve ter por aí.
Ok. Uhum.
Equipes profissionais. Antes, quando eu cheguei, quase ninguém era profissional.
Uhum.
Era tipo, contratava 3 estrangeiras e o resto era menina que trabalhava, depois ia treinar.
Sim, sim, sim.
Então ficava mais difícil. Esse ano não, esse ano todos os clubes estão apostando bastante.
Já não há o acumular de atleta com uma função tipo
laboral? Uma segunda função.
Já não há?
Não.
Isso é ótimo, não é? Isso
sim, sim, sim.
Passa não só a independência financeira, como
sim.
As pessoas estão focadas nisso.
Sim,
nisso,
ó, os 8 primeiros, não sei o Castelo como é, mas que eu tenho certeza que todos os outros são atletas profissionais.
Ok, isso é ótimo. E a dinâmica do campeonato, sendo que a estrutura como está feita promove a competitividade também?
Ah, sim. Eu acho que se mudasse um pouquinho a dinâmica...
O que é que mudarias?
Eu faria uma ida e volta. Por exemplo, a gente faz uma ida só, um jogo de ida, uhum, contra todo mundo, para jogar a segunda fase e de volta, para jogar o playoff. Eu faria jogar ida e volta contra todo mundo.
Sim.
E os 8 primeiros, joga o primeiro contra o 8º,
segundo,
e faz o playoff assim.
Isso é o formato do futsal.
Sim,
o futsal
eu
faz
acho
assim.
Que seria muito mais interessante.
Uhum. É, porque ano passado foi igual a esse ano, mas tu não levava pontos nenhum de uma fase para outra.
Da primeira fase.
Ou seja, se tu ficava em 8º, também não...
Não interessava.
Ou em primeiro, como nós ficamos, não ia mudar nada.
Sim.
Sim. E esse ano eles já colocaram o quê? 20% dos pontos?
Nem sei.
Alguma coisa assim para a segunda fase.
Okay.
E aí classifica...
Sim, sim, sim.
Né? Mas...
A segunda fase, lá está, é dividir, é o apuramento do a metade de cima e a metade de baixo.
Sim.
Isso.
A metade de baixo joga entre...
O playoff de promoção e depois o playoff de campeão, não é?
E aí depois na segunda fase, os 4 primeiros jogam semifinal.
Exatamente. Sim, sim, sim. Sim, esse formato que tu dizes promove se calhar um bocadinho mais a competitividade, não é?
Sim, do primeiro ao 8º fica...
Sim, e do resto é uma prova de regularidade, não é? Como são sempre os campeonatos.
Sim.
E aí, isso seria uma boa medida.
Eu acho que ficaria muito mais competitivo.
Uhum.
Mais ainda.
Sim, mas já está a haver esse percurso, não é? Já está...
Sim,
ou seja, já está a melhorar.
Sim, já está melhorando, já está.
Sente que tem um calendário preenchido de jogos, de... Ou seja, é um ano preenchido, é uma modalidade que está sempre em atividade?
Sim. Como assim?
Não sei, por exemplo, com idas à seleção, Ótimo, ótimo não terem percebido. Não,
eu também fiquei quieto porque eu não entendi.
Não, e a pergunta foi horrível. E acho bem que mandei vir com este apresentador. Que facto, pá, às vezes tenho cada uma. Não, ou seja, que no meio de. Acho que a vossa honestidade é a mais importante aqui.
Sim,
não entendi. Não, legítimo. Não, eu digo, imagina, sentem que com campeonato de clubes, com seleções, com treinos, com tudo que têm, tipo, um ano, uma temporada preenchida.
Eu acho que quem vai para a seleção fica muito apertado. É. Elas não têm férias.
A seleção é nas nossas férias.
Sim. Já tínhamos falado isso aqui. Sim.
Elas chegaram, atrasadas, porque a seleção demora imenso, o campeonato demora imenso. Pois. E depois tem as mazelas, né? Que elas não param o ano
inteiro.
Claro.
Sim. E ainda há quem vá ao vôlei de praia no verão, não é?
Exato.
Que é mesmo pessoas que não gostam de descansar.
Eu acho que esse ano não tem ninguém que vai, né?
Não, esse ano nosso não foi ninguém.
Mas geralmente tem.
Sim, nós o que temos falado aqui é até há esse historial dos jogadores de vôlei no verão fazerem isso, não é?
Sim. Mas, por exemplo, o que eu vi, os meninos do basquete ou de outras modalidades estão indo para a seleção agora. Ou seja, eles tiveram férias.
Todos, o futsal, o hóquei, tudo.
Estão indo durante a época. Sim. Assim, também é ruim que a gente ia perder algumas atletas, né? Se fosse...
Mas aí o campeonato para, não?
Não sei. Deve parar.
Sim, então pronto.
Pois, isto, o problema, se calhar, nisso, nas competições internacionais é que não depende só da federação, não é?
É.
Ou seja, se as competições internacionais são nessa altura, o que é que a federação pode fazer?
Sim, é isso.
É, no fundo, contratarmos figurantes para fazerem manifestações à porta das federações internacionais e pronto, e tentar. Sim, mas não é fácil. Essa dinâmica de seleção, clube...
Sim.
Não é?
E elas chegam super cansadas.
Pois as atletas provavelmente querem ir à seleção, mas também não querem chegar da mesma forma ao clube, não é? Então tem que ser aqui um jogo de...
Sim. É um jogo de cintura, né?
Pois
tem que ter.
Pá. Mas devem ter continuado no sapateado. Ou no... né? Ou no vôlei. Ou no
se o vôlei não der certo, ainda estou aí.
Qual é o pico de carreira no sapateado? É com que idade? Temos que averiguar isso. Pá. Pode haver aqui um complemento, uma carreira que... Não é?
Que pode existir, né? Chegar a existir.
Exatamente, sim. Podem coexistir as duas. Porque
uma
não?
Pergunta feita.
Acho que podem coexistir as duas. E diferenças principais do campeonato português de voleibol em termos de tudo? De lá está, em relação, por exemplo, ao Brasil? Outros campeonatos não tenham jogado? O que é que sentem?
Ai. Bom, primeiro, o Brasil tem muito mais investimento.
Sim, a base, a equipe de formação no Brasil é muito mais forte que aqui.
Ok.
Sim. No sentido de assim, porque lá no Brasil você, vamos supor, você faz teste desde criança. Tipo, você entra ali a partir de testes, você fica ou não a partir de testes.
Testes é o quê? Tipo captações? Tipo...
É, sim. Aqui geralmente as atletas pagam pra, pra treinar. Lá não. Sim. Lá como é muito atleta, é muita gente, eles escolhem. Então você escolhendo, querendo ou não, você escolhe seu time desde criança, você vai escolher as melhores, as mais altas, as mais fortes. Então, a base de formação vem muito mais forte, porque você tem, né, esse investimento para poder escolher desde criança.
Claro.
Então, acho que isso já dá uma diferença. Sim, a formação já é já
também
bem
há
boa.
Muito mais atletas, porque há muito mais gente, né?
Portanto, exato, isso muito também... mais gente.
E porque a vossa escolha para virem para Portugal foi... Houve algum motivo? O que é que terminou que viessem para o Campeonato Português?
Eu estava numa equipe que ficou sem patrocínio, e daí eu voltei para casa. E minha empresária falou de uma equipe que estava interessada em mim.
Ok.
E daí eu vim.
Mas no Brasil, portanto, tinha ficado sem patrocínio. Uhum. Isso é uma coisa comum acontecer ou foi?
É.
Uhum. Ah, é? A sério? Mas o patrocínio o quê? O main sponsor, ou seja, não é o de equipamentos, é mesmo quem...
Exato, quem banca tudo.
Quem investe. Sim. Mas como é que funciona? O modelo de negócio no Brasil é dos clubes é teres um patrocinador que suporta os custos, é isso?
Tu tem um clube, por exemplo,
sim,
e alguém que patrocina tudo.
Geralmente eles colocam o nome do patrocínio
na camisola
durante o ano, vamos supor. É Minas, é Gerdau? Esse
é.
É o Gerdau, aí coloca Gerdau Minas. Aí o ano que vem é Nestlé.
Ah, no naming mesmo?
É,
sim.
É.
Ah, epa, mas isso...
É porque
imagina
é muito dinheiro.
Sporting.
Yeah,
Sporting Nesquik. Yeah. Sim, isso é.
Sim.
Yeah. Pois. Mas quer dizer, mas então, ou seja, porque em Portugal ainda há, e acho que é uma. Lá está, tem a coisa boa, por exemplo, dos derbys: é os clubes, se calhar, estão mais independentes financeiramente porque têm a estrutura já, então não dependem do patrocinador. Também depende do patrocinador, mas não sendo um clube só de vôlei, faz com que tu tenhas alguma estrutura. Sim. Lá são mesmo clubes de vôlei especializados? Ou...
Alguns, só. É, só alguns.
São... Esse, por exemplo, estavas a dizer que ficou sem patrocínio. Era um clube de vôlei?
Era de vôlei, era uma associação de vôlei.
Ok. Pois, daí o tal necessidade do investidor, né?
É.
Sim. Por exemplo, o clube que eu joguei lá, eles são fortes em várias outras coisas, em várias modalidades.
Ok.
E acho que nem tem patrocínio assim específico, Pinheiros.
Né? Acho que não.
Eu acho que não. Então, o clube que sustenta tudo. Então, tipo, é mais fácil
é tipo
você...
Sporting também.
Sim.
É tipo Sporting. Então, era mais fácil ficar tranquilo durante o ano, saber que vai estar tudo certinho.
Mas isso foi um grande move para vires do Brasil para cá, assim, tipo, não é? Foi... Sim. Foi em que ano? Foi
2016.
Foi o plano A? Foi tipo, olha...
Foi...
Aconteceu.
O que falou, tá interessado? Eu falei, tô. Porque senão eu ia ficar sem time.
Sim.
Aí eu vim.
Mas nem procuraste lá nada, tipo, no Brasil?
Não, já tava no meio da temporada quase, tava...
Ok.
Aí eu aceitei.
E gostaste da experiência?
Bastante.
O que é que Portugal tem que o Brasil não tem? Primeiras coisas
boas.
Segurança.
Segurança.
Aqui a qualidade de vida é diferente.
É, qualidade de vida é outra.
Uhum. Em relação à vida que tinham lá, sentem que têm mais qualidade de vida?
Sim.
Bem mais.
A comida. Mas agora vão defender a comida do Brasil, aí?
É claro.
Tempero brasileiro não...
Não tem jeito.
Não é.
Não, a comida aqui é boa.
É boa, é. Come-se bem, come-se bem.
O que é que tem mais saudades do Brasil?
Arroz e feijão.
Arroz e feijão?
Eu ia falar família, mas...
Mas eu sinto...
Mas é que a gente estava falando de comida.
Não. Eu entre família e arroz e feijão, né?
É um... Sim, um embate muito grande.
Não, achei que a gente estava falando de comida.
Sim.
Não estávamos. Não, isso foi genuíno. Não vale a pena desculpar. Não vale a pena desculpar.
De você.
É, foi. E a vossa família está lá?
Tá.
E volta e meia vão ao Brasil ou não?
Eu, ano passado, não fui. Mas esse ano eu vou.
Já faz 2 anos que eu não vou.
Estou aqui tentado ir para a política, porque agora temos as eleições, não é? O que é que acharam? Vocês não votaram, né? Estávamos a falar antes?
Não. Estou brincando.
Mas, pá, o Brasil está, não é? Nos últimos anos tem sido uma grande...
Guerra.
Um alvoroço político,
sim,
não é?
Sim.
Como é que vê o futuro do Brasil? Agora, assim, à distância, estão cá? Como é que vê?
Ah, não sei, espero que melhore, né? As coisas,
para pior
condições.
Também não dá, né?
Pior acho que não vai.
O Brasil também tem coisas muito boas, atenção.
Sim. Não, a gente tem tanta coisa boa que eu acho que a gente não sabe aproveitar.
Quais são as coisas boas que o Brasil não está a aproveitar?
Ah, o Brasil tem muito dinheiro. Tem as terras, dá para plantar qualquer coisa que cresce lá.
Uhum.
Tem petróleo, tem tudo e, tipo, acho que...
Tem os recursos, falta se calhar uma gestão.
Sim.
Olha, aqui temos de facto as pessoas para fazer. É ao contrário do Sporting, que é os recursos não temos. Estás a brincar. Então, mas qual é que é o caminho então que sentem que nos próximos anos tem de ser feito para aproveitar esses recursos?
Vixe.
Não estavam à espera de ter opiniões políticas neste podcast. Não estavam à espera. Este podcast é uma queda livre, isto pode acontecer. Porque achavam que era só tanga aqui. Então, coisas boas que o Brasil tem que Portugal não tem, exato, que estavas a dizer, os recursos, mas como é que isso materializa? Coisas que sentem falta cá, que existem lá? Ai. Sem ser o arroz de feijão.
Ah, eu sinto falta, sei lá, às vezes do ambiente. O ambiente brasileiro é muito... Tipo, é diferente.
Carnaval, água de coco...
É, uma praia com água quente.
Ah, percebo. Porque essa é uma coisa que isto é mesmo um gap geográfico, porque eu não sinto falta de água quente. Na praia, estás a dizer
sim,
na praia?
Sim. Eu não sinto falta de água quente. Não, não falo nem quente, mas aqui é absurdo.
É impossível.
Mas eu gosto de água fria na praia, pá. Isto é polémico, se calhar. Isto é polémico.
Não dá.
Não tem como.
Mas depois nem te refrescas, pá. Estás a apanhar sol, depois não é.
Não, tem que ter um sol. Que senão tem que estar 40 e.
Pois. Sim, eu sinto que sim, há uma coisa muito portuguesa que é o adiar ir à água. Que é, nós apetece-nos ir à água, mas vamos adiando e eu acho que uma pessoa vai ficando confortável na toalha, porque a água também não está assim especialmente quente, não é?
Exato.
Depende das zonas, no Algarve está.
Só. Ah, porque de resto, sim.
Mas o Algarve, se calhar, para vocês é frio, não é?
Algarve é ainda frio.
Mas a água no Brasil está.
É bem mais quente, é bem mais quente.
Pá, reparem, neste podcast realmente. Isto é a temperatura da água? Temperatura tá média anual de água no Rio de Janeiro é 23,8 graus. Mas estás a ver? Isto para mim já é sopa. 23,8 é pá.
Não, uma delícia. Você entra na água, você fica tranquilo, conversa. E depois no Brasil tem uma coisa que aqui não tem muito. Tem quiosque na beira da praia. Você tá sentado aqui, a onda batendo no seu pé e o camarão em cima da mesa.
Não, mas cá também tens as concessões em que tens, levam-te...
Ah, no Brasil tem muito mais.
Pois, sim.
Não, aqui é mais afastado, né? Não é. Fica na, a gente fica na areia mesmo.
Depois tem vendedor ambulante.
Exato.
Todos. Aí você toma seu...
Toma sim, lá passa um camarão.
Vocês vendem bolas de Berlim? Vendem bolas de Berlim lá no Brasil?
Não.
Quem é bolas de Berlim de laxa americana?
Não.
O que é que passa no Brasil?
Drinks.
Drinks.
Pois
não,
é.
Camarão.
É o chopinho, né?
Como é que... É chopinho.
Uma caipirinha.
Uma caipirinha.
Mas isso também tens que... Então tens a consulta,
um açaí.
O bar.
Entendeu? No lugar da bola de
Berlim
vem
coco.
Açaí. Água de coco.
Pá, o açaí, eu não sei se é especulação, mas cá em Portugal é caríssimo, pá.
É caríssimo.
Caríssimo.
É caríssimo.
É ouro, aquilo é ouro.
É especulação, não.
Ah, não, não, lá também é?
Não, aqui
não,
é caro. Aqui
não,
é
ou seja, não, não, eu digo é especulação, ou seja, podia ser mesmo um valor justo. Aquilo é mesmo especulação.
Sim, sim, sim.
Sim.
Por exemplo,
aqui
você paga 8 euros. Exatamente. No Brasil, 8 reais, divide 8 por 6.
8 que 8?
8 euros por...
Dava para 6. 8 euros dava para 6 açaís, hein?
Não, minto. 8 euros no Brasil é quanto? 36. Reais.
8 euros dava para quantos açaís no Brasil?
Um 5.
Pois é, pá,
Que 8 reais você comprou um açaí no Brasil?
Sim, não, então,
Sim.
Então temos um...
E 8 euros são 36 reais? Sei lá, por aí.
Pois, pá, é o preço de mercadoria a voar, não é?
Sim.
Não. Isto é, estamos a falar, estamos na taxa de câmbio já. Não estava à espera do que...
Está vendo?
Porque quase estamos a falar da bolsa. Sim, mas a cena é que o Brasil, ou seja, vocês estão a dizer que a praia, no fundo, o negócio de praia está muito mais... É mais confortável estar na praia porque tens mais coisas a acontecer, é isso?
Sim, sim.
Mas é também mais... porque há um mercado muito de turismo de praia para o Brasil, que cá, se calhar, tens o turismo de cidade, sobretudo em Lisboa e no Porto, depois no Algarve tens muito turismo de praia, e no Algarve as praias já estão muito mais munidas de... Pá, tens o bar, tens tudo, não é?
Sim, tem bastante coisa.
Mas lá sim, tipo o carnaval, por exemplo, deve mobilizar também muito mais gente.
Sim, sim.
Muito.
Gostavam do carnaval lá?
Não.
Não?
Ah, eu fui uma vez.
Até isso é como, tu gostas de estar em casa, não é?
Deitada, de preferência.
Não, sério.
Mas isso, tipo, no Brasil, eu sinto que há uma movida muito grande. Não sei se é, aquilo que um português vê, não é? Mas, ou seja, o padrão de ficar em casa combina com o Brasil também?
Eu acho que não.
Não? Ok. É isso que eu estava...
O brasileiro adora sair, adora ir para um samba.
Mas não será estereótipo? Não há brasileiros também que, olha, gostam de estar em casa, tipo, apetece-me ficar em casa a beber um vinho?
No inverno.
Mas quando é que há inverno? Está sempre bom tempo, né?
Não, no sul faz frio.
Em São Paulo também. São Paulo tem dias que faz frio.
Uhum.
Assim, um dia da semana, mas faz.
Então, mas, por exemplo, o estilo de vida para ficar em casa, Portugal não é um mau país também.
Não,
é Portugal é para ficar em casa.
Não, mas também tem bom tempo, calma. Mas
até no bom tempo dá para ficar,
ficar em casa.
No que é que são mais parecidos, Portugal e Brasil?
Para mim, onde eu moro, o clima, eu acho parecido.
Uhum.
Ah, porque ele é do sul.
É, eu acho, aqui é frio lá.
Vocês são de que zona lá?
Sou do Rio Grande do Sul.
Lá é frio. Ux.
E tu és de onde, já disse?
São Paulo.
Ok.
Mas passei um pouco.
Mas o que é que tu disseste o clima, o que é que achas mais parecido com São Paulo, por exemplo? Cá? Nada.
Quase nada.
Voltavas para São Paulo?
Não, porque eu já fui assaltado umas 5 vezes.
Sério? Pois sim. Né? Há muita criminalidade em São Paulo.
Sim, sim, sim. Ixi.
No Brasil todo.
É, no Paraná eu também já fui assaltado.
E cá, já foste?
Não. Já é meu 5º ano. Aqui ainda não. Eu não vou nem falar muito.
É neve.
Nem trotinete. Também tens
saindo daqui acontece alguma coisa.
Também tens a trotinete para fugir, não é?
Exato.
Qualquer coisa.
Mas neve no Brasil.
Isto é no Brasil?
É.
Mas neve
no... tem época.
Isto é neve?
É, no sul do Brasil neva.
Não, isto é uma famosa.
É o famoso aquecimento global. Tá tudo errado.
É mesmo?
É mesmo,
Mas neve. É recorrente ou foi tipo um episódio único?
Não, é recorrente. Todo inverno neva.
Sim, o Brasil é enorme, não é?
No Rio Grande
do Sul,
Santa Catarina,
sim,
não
sim.
sei se no Paraná. Na Serra, neva.
Mas eu sei, olha, por exemplo, o que eu sinto no Brasil, eu acho, eu pelo menos gosto de, agora por exemplo o caso das eleições, aquilo é muito magnético, dá-me vontade de acompanhar, porque o Brasil tem uma coisa de show que eu acho que é tipo os americanos também têm um bocado isso. Tipo, eu estava a ver a cobertura que se fez agora das eleições, super mediática, em que, pá, nos debates, eles estão os dois, os candidatos estavam os dois em pé, uma, tipo, um está com o ombro em cima da mão. Tipo, isso é uma coisa que em Portugal eu adorava que houvesse.
Não, e teve uma parte que o Lula abriu, eu não sei o que tinha no papel, devia ser alguma coisa que sujasse o Bolsonaro, e fez assim, ah, isso aqui, e fechou. Tipo, uma, sabe, criança debatendo, tipo, briga, rincha.
Mas eu acho isso bom. Eu acho, eu, lá está, tipo... No,
é engraçado, é, brasileiro adora essas coisas.
Então, e eu também gosto. É que eu sinto cá, há algum... Ou seja, a ordem, a norma é uma coisa relativamente importante, de, as coisas são assim. E eu gostei, por exemplo, quando os debates começavam, eles estavam atrás daquele púlpito, não é, os dois, e de repente saíam e estavam os dois ali, a andar um com o outro, não é? Estavam ali como se estivessem num passeio, duas pessoas. Sim. Olha, estás a ver, estas imagens aqui. E tipo, nós, eu acho que... Que esta noção de show, eles a falarem para a câmara, a pescarem o olho, a levantarem, sim, a sobrancelha, a tratarem-se por tu, a levantarem o tom, que cá nós fazemos, mas é sempre uma coisa muito mais treinada e menos natural.
Sim, sim, sim.
Pá, eu adorei ver esta cobertura das eleições.
Ah, acho lá que... eu acho que é tipo tudo muito natural. O pessoal vai pela emoção, pelo calor da emoção, eles vão falando. É. No fundo eles se amam, os dois.
Sim, dá, e dá um certo show-off que eu acho também importante. A política muitas vezes está, tem aquelas gavetas todas de tem que ser assim, tem que dizer isto, tem que falar sobre aquilo. E eles tipo estão em queda livre. Eu ouvo, tipo,
mesmo. Tenta,
há uma parte de um debate que eles dizem, então agora vamos abrir os microfones aos dois candidatos e vão estar aqui durante 30 minutos a falar um com o outro sem perguntas. E eles estão só a falar um com o outro. E, estão
e todo mundo assistindo.
É toda a gente a assistir. Sim. E aí está no YouTube, pá, que ele tem não sei quantos milhões de visualizações.
Exato.
E se calhar aquilo é quase um podcast. Estão os dois a falar. Em vez, sim, de haver pergunta-resposta,
estão conversando.
Estão a conversar. Que é onde tu notas melhor. Tipo, os políticos, às vezes, quando é a cena da pergunta-resposta, não dá para lhes fazer armadilhas.
Sim, não. Mas eu acho que no Brasil, por exemplo, quem é Lula, e quem é Bolsonaro, é Bolsonaro. Podem falar o que for. Por exemplo, Lula pode chegar e falar que roubou milhões, mas quem é Lula vai ser Lula. E o Bolsonaro também pode falar as atrocidades que ele fala. E quem é Bolsonaro vai ser sempre Bolsonaro. O pessoal não abre a mente, tipo, não, não tem essa vertente.
Acho que as pessoas são muito militantes.
Sim, sim. São. Quem é, é, e quem não é, não é.
Eu gostava de ouvi-los, pá, qualquer político, a dizer... Ah, desculpa, enganei-me, tem razão aqui. Só uma vez.
Não, não.
Qualquer um, qualquer um, qualquer um. É pá, olha, tem razão para enganei-me aqui, de facto. É, tipo, não acontece.
Não.
Nenhum político, não, não é? Pá, é recorrente. Mas isto já, pá, uma conversa longa, sempre falamos política e vamos parar ao mesmo. Eu digo sempre isto. Mas, yeah. Olha, um podcast político. Sejam bem-vindos ao...
Um podcast, informação, vou ler boa informação.
Sejam bem-vindos ao princípio da incerteza nas 5 notícias. Acompanham a atualidade brasileira enquanto estão cá? Acompanham a atualidade portuguesa? Vêem as notícias em canais?
Difícil.
Eu vejo um pouquinho de TV.
De vez em quando.
Tem mais as séries, não é? Tem mais as séries no dos...
Não, eu vejo umas notícias, mas... Em canais duvidosos.
Em canais duvidosos?
Eu tô passando no Instagram e vejo um meme do Lula, um eu meme do Bolsonaro. CM.
Como?
CM.
Ah, é CMTV. É sério? Pá, mas aí é uma coisa mais sensacionalista, não é?
Eu adoro.
Última hora. É tipo, nas eleições era...
Pra ver as tragédias. Adoro.
Ah, sim.
Ou, como é que é? Últimas notícias. É, o futebol, nada a ver.
Tá, pois
notíssima
é.
De última hora. O jogador, não sei das quantas,
torceu
renova.
O pé.
Pois é. Há uns anos houve aquele clássico do Santana Lopes. Houve um político português que estava a ser entrevistado numa cadeia de notícias. Acho que era a SIC, agora não tenho certeza. E isto já foi há alguns anos. E o Mourinho, treinador português, chegou ao aeroporto. E ele estava a ser entrevistado. Ele, na altura, acho que era líder do maior partido da oposição. E então disseram, a entrevistadora virou-se para ele e disse assim, olha, peço desculpa, vamos ter que interromper a nossa conversa porque está a chegar José Mourinho ao aeroporto.
Yeah.
Interromperam. E ele depois foi-se embora e disse, olha, eu vou-me embora. Não, isto, sim, vocês fizeram, sim, não, estou aqui com um sacrifício pessoal e fizeram isto. pá, porque nós um treinador de futebol, portanto vou-me embora.
Não faz sentido nenhum.
Ai, gente.
Mas não. Espera, nós vamos ter que interromper, está a chegar o Rubén Amorim.
Rubén Amorim.
Sim, sim, não faz, mas a verdade é que as pessoas estão mais interessadas que era no treinador. Portanto, está a responder, tá a responder no fundo ao interesse das pessoas.
Ao interesse do público.
Até onde é que tu deves impor a tua visão ou que as pessoas querem ver, não é?
Exato, a televisão é dinheiro, né?
Pois, pá, aquilo é uma antena,
audiência,
não é?
Audiência,
não, por exemplo, se for um serviço público, se for tipo uma televisão do Estado, talvez.
Sim.
Ou seja, no Brasil, há uma televisão do Estado, há mais?
Ah, e tem aquela lá que ninguém assiste.
Não vai ser nada.
A Globo é privada.
É.
A Globo é privada. E a Bang?
Band também.
Band, exato.
Band, tem a também Record, é tem a SBT.
A televisão pública não é muito vista, é isso?
Ah, não é?
Qual é o canal público?
Record.
É público?
Não sei.
Pois, nem saber, isto é...
Do Estado, tu quer dizer, não é?
Sim, sim, exatamente.
TV Senado,
TV Cultura.
É, TV Cultura.
Mas é muito visto?
Ah,
não.
Nem vocês nem sabem. Olha, isto é uma grande diferença em relação aos mídias tradicionais portugueses, que é, há claramente o RTP1, que é o canal do Estado, toda a gente sabe que é o canal do Estado. Depois tens dois concorrentes assim maiores, jornalistas, que é a SIC e a TVI, mas a RTP é, o canal 1.
Pois,
sim. É que os outros canais passam muita informação também, né? Depende do horário. Tem horário de jornal, tem horário de novela.
Ah, mas
tem
esse canal é só informação?
É, o TV Senado é só do Senado lá, da política. E TV Cultura é...
Só de cultura.
Só de cultura.
Não, mas é que, por exemplo, a RTP tem também séries, tem... Ou seja, tem uma plataforma hoje em dia que é RTP Play, que é online. Sim, tem uma data de coisas. Tem produções mesmo.
O Globo tem notícia, fala sobre agricultura, tem novela, tem reality show, tem tudo. Sim.
Olha, por exemplo, aqui nas eleições, a Globo, a Band, o debate foi com os três canais uniram-se para fazer a cobertura.
A Record que eu acho que nunca entra nisso, né?
Não entra?
Acho que não, debate não. E a Record é conhecida.
Bom, mais uma outra informação que tenho aqui. Acho graça a isto que há aqui um movimento técnico que já foi batizado, que é o Jadibol.
Ai, devia ser Greta Bol, hein, inclusive.
O que é o Jadibol?
É, a gente joga manchetão. Ai, como
é? É aquecimento.
É um jogo só com manchete.
Ok.
E eu não sou uma pessoa assim tão...
Habilidosa
nessa área. Que não é minha função, né?
Claro.
A função dela, ela se vira. E aí apelidaram como eu não, porque eu sou ruim, mas eu não sou ruim nesse nível. Tem gente pior.
É, tu e a Greta, ó.
E aí a Paquete, ó. Tá todo mundo ali. Mas botaram
meu nome. Batizaram o teu...
É mais fácil, né? Eu botar okay. Meu nome.
Mas sinto que houve uma certa ironia, foi isso?
É. É já de bom porque eu sou a pior.
Que maldade para estas colegas de equipa.
Eu sofro bullying lá. Não tem problema.
Mas ter um movimento de marca não é uma coisa que...
É. Ó, eu já tenho a minha... Não é nem frase, né? A palavra... Que é o AE.
Ah,
já
pois
tem,
é.
Já tem.
Tens de fazer uma identidade gráfica para o Jadibol, não é? Criar mesmo uma marca, um branding.
AE, Jadibol.
Pá, um bom branding. Faz ilustração também? Ilustras? Ou não?
Não muito.
Pois, pá. Melhor que nós, de certeza. Melhor que nós,
sim,
de certeza.
Sim, com certeza.
E tem uma competição no ginásio com a Paquete.
Claro. Da minha parceira. Ela pega peso pra caramba, né? Eu tenho que acompanhar. Eu tô sempre pro melhor. Ela é uma máquina.
Pois, tô sempre a competir, pá.
Ela é uma máquina. É, até nisso. Até nisso a gente compete. Eu chego no ginásio e falo assim, quanta Paquete pegou no supino? Ah, tanto. Eu boto mais 2,5 de cada lado.
Mas ao meter os pesos, só, nem fazes, né? Mete, olha, eu fiz isto.
É. Eu peço pra gravar. Eu falo, grava aí que eu quero provar que eu fiz.
Ah, pra provar.
Sim.
Tem muitas competições dentro da equipa, tipo, entre vocês, tipo, dinâmicas vossas de, sei lá, coisas que façam, tipo, no, nos intervalos dos, não sei, dinâmicas próprias de mini competições, sei lá. Por exemplo, no futebol, se tem o ping-pong, estão sempre a jogar, ou...
Ah, não. A gente não interage muito dessa forma.
Não? Nada? Eu sei a PlayStation também,
sempre,
tipo, a Fórmula 1.
Errado. Nosso time é muito competitivo.
Pois vocês não podem competir,
exato,
né?
Exato, exato. Para manter o clima legal do time, a gente... Competição em quadra, que já dá um, né?
Também já dá, não é assim?
É, já dá.
Não, mas aí vocês competem contra as outras, né? Portanto, aí
sim,
não...
sim.
Mas mesmo nos jogos, por exemplo, nos jogos de treino, ou no treino, quando jogam umas
treino,
contra as outras, aí dá raia?
Sim.
Oxe, tem treino que uma não olha na cara da outra quando sai da quadra.
Ah, é? Você suava também, não é?
Não, mas é pro lado bom, pro lado positivo, né? Que a gente quer sempre ganhar, a gente compete. Sim, sim.
Pois.
Né? Não leva o treino como se fosse um treino, a gente leva...
Claro.
A sério.
Levam tudo. Epá, eu fiz muito pouco, eu fiz desporto escolar. Eu ouvia treinos que o meu pai ia para lá, não me apetecia muito às vezes. Não há treinos que vocês chegam, é pá, hoje está frio, não é? Pá, estava tão bem a ver séries em casa, não é?
Tem bastante.
Faz parte também, não é?
Sim.
Sim, senhor. Olha, tem questões, tem alguma... Eu já escutei todas as informações que tenho aqui.
Já jogou tudo.
Estou à espera do rebranding só aqui do logotipo, não é? Fica combinado.
Pronto.
Um rebranding.
Para 2100.
2000, isso é o preço ou é o ano?
Ficou nas entrelinhas.
Não, então um rebranding. Não, rebranding não, um branding para a secção de sapateado do Sporting. E juntam-se as duas, não é? Abrimos uma secção, criamos aqui uma oportunidade de negócio e, não é? E,
já está.
Exatamente. Eu estou só aqui para abrir oportunidades de carreira, não é? Mas olha, falámos aqui de coisas muito importantes em relação ao voleibol feminino também, não é? Coisas para abrir a perspectiva de. Não só para termos mais gente no pavilhão.
Sim, sim, sim.
Não é? Que é o que queremos também. A fazer barulho, para vocês não ouvirem o treinador, não é? Para não ouvirem, os colegas de equipa. Mas pronto, muito obrigado por terem vindo, pá. Nós agora temos sempre um momento final em que há aqui um olhar para a câmara. Não sei se já viram isto aqui. Vocês costumam ver isto? De vez em quando. Costumam ver isto?
Até o final.
Até o fim. Vêem os cheiros de Instagram, não é?
Essa parte eu não cheguei.
Isto é a parte em que humilham o nosso trabalho, não é? Que não vem. Olhem lá, se os adeptos saíssem a meio do jogo. É? Não é? Se os adeptos saíssem a meio do jogo, como é que era? Mas as pessoas podem sair a meio de um conteúdo, pá. Não, mas pronto, basicamente no final as pessoas despedem-se sempre para a câmara. Portanto, vocês podem aproveitar para desafiar as pessoas a irem ver os jogos ao pavilhão e despedirem-se. E no fundo terminamos assim. Para esta câmara aqui.
Vai lá, amiga. Toda sua.
Nós queremos agradecer quem vai sempre e convidar quem não vai muitas vezes. Que o apoio de vocês é sempre muito importante e faz toda a diferença.
É isso. Vem pro jogo.
Não.
Muito obrigado. É isso, malta. Voleibol, vá. Até já. Obrigado.
Olha que diferença.